Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na segunda sessão extraordinária de 2018. Ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adeus Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Neto Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido a vereadora Marli Aparecida Godinho para ler uma passagem da Bíblia.
Judas e seus irmãos viram que a situação era grave e que as forças inimigas acampavam dentro das suas fronteiras. Sabedores das ordens dadas pelo rei para destruir e exterminar o povo, disseram uns aos outros: reanimemos o nosso povo abatido e lutemos em defesa da nossa pátria e do nosso santuário. Convocaram então toda a gente a fim de estar prontos para a luta, rezar e implorar piedade e misericórdia de Deus.
Em votação, a primeira ata, sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Secretaria da Segurança Pública, Gabinete do Secretário Adjunto do Estado de São Paulo. São Paulo, 18 de janeiro de 2018, senhor presidente. Cordialmente cumprimentando em atenção ao ofício e epígrafe, venho, por intermédio do presente, encaminhar a Vossa Excelência cópias das manifestações exaradas pelo Comando-Geral da Polícia Militar e pela Delegacia-Geral de Polícia, no ensejo. Reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Sérgio Turra Sobrani, secretário adjunto da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça e de Piedade. Ofício 23/2018. Renata da Câmara Alves Pinto, para o cargo de primeiro promotor de Justiça e de Piedade. Piedade, 1 de fevereiro de 2018, prezado senhor, sirvo-me do presente instrumento para comunicar a Vossa Senhoria que no dia 1 de 2 de 2018 assumi o cargo de primeiro promotor de Justiça titular de Piedade, conforme publicação em epígrafe. Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria protestos de estima e apreço. Renata da Câmara Alves Pinto, promotora de Justiça. Câmara Municipal de Sorocaba, presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, vereador Rodrigo Manga, convida para a reunião da Frente Parlamentar Regional em Socorro à Saúde, que será realizado no próximo dia 26 de fevereiro, às 9 horas, no plenário desta Casa de Leis, na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2945, Alto da Boa Vista, Sorocaba, São Paulo. Na ocasião, serão discutidas questões relativas ao conjunto hospitalar de Sorocaba, ao transporte de pacientes, à infraestrutura da saúde na região e à inauguração do novo centro hospitalar de Sorocaba, bem como a composição da Frente Parlamentar Regional da Saúde. Contamos com a vossa presença. O convite é estendido a todos os senhores vereadores e aqueles que também quiserem acompanhar os vereadores para essa reunião. Projeto de Lei nº 4/2018 do Executivo. Dispõe sobre o serviço funerário do município de Piedade, conforme especifica, e da outras providências. Ofício 013/2018, da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei 004/2018, o projeto que dispõe sobre o serviço funerário no município, conforme ali especifica. Trata-se de necessidade premente, uma vez que não há no município nenhuma legislação que regulamente essa prestação de serviço. A ausência de uma legislação específica oportuniza a eclosão de funerárias aventureiras que não ostentam um aporte patrimonial suficiente, nem mesmo para garantir à administração pública em eventual cobrança fiscal. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de apreço e consideração. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 03/2018 do Executivo dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, conforme especifica, monitor escolar. Ofício 012/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei 03/2018, que versa sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais. A criação de cargo de provimento efetivo de monitor escolar se faz necessário pela ampliação da oferta de vagas em creches e pré-escolas, além do apoio às escolas de ensino fundamental em situações específicas, para atender plenamente às necessidades das crianças da educação infantil, se faz necessário um quadro de apoio que viabilize que os docentes desenvolvam suas atividades pedagógicas num clima organizacional propício à aprendizagem. Importante destacar que as crianças, na sua maioria, permanecem 9 horas nas creches e que a rotina diária exige, além dos professores, outros profissionais de apoio com afazeres definidos, sem colidirem com as próprias das função docente, de modo a garantir um ambiente harmonioso que contribua sobremaneira com o desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico das nossas crianças nessa fase determinante na vida de cada uma. A. De se reconhecer a relevante contribuição desse profissional, cujos cargos foram criados inicialmente em 2014 e desde então tem dado apoio importante nas unidades escolares. O apoio desses profissionais ao docente durante a permanência das crianças na escola, tanto na higiene pessoal da criança durante, quanto na alimentação, nos espaços de convivência comum e na organização geral do ambiente na sala de aula. Com a inauguração de 2 novas unidades de creche, sendo uma no bairro do Roseira e outra no Parque da Torre, é imprescindível que novos cargos sejam criados para que o quadro de monitores seja ampliado, atendendo assim todas as unidades, possibilitando o aumento de ofertas de vagas de creche. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 02/2018 institui o Programa Municipal Adote uma Escola do Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Projeto de Lei 02/2018 institui o Programa Municipal Adote uma Escola. O Prefeito Municipal de Piedade do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. Fica instituído o Programa Municipal Adote uma Escola, com o objetivo de incentivar pessoas físicas ou jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade de ensino na rede pública municipal. Parágrafo 1º. A participação das pessoas físicas e jurídicas no programa poderá se dar sob a forma de doação de equipamentos de realização de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação de prédios escolares ou de outras atuações que visem a beneficiar o ensino nas escolas municipais. Parágrafo 2º. Em caso de reforma e ampliação de prédios escolares, é obrigatória consulta à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º. Para participar do programa de que trata esta lei, as pessoas físicas e jurídicas devem firmar termo de cooperação com a direção da escola a ser adotada, ouvida a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 3º. As pessoas físicas e jurídicas cooperantes poderão divulgar com os fins promocionais e publicitários as ações praticadas em benefício da escola adotada. Artigo 4º. A cooperação não implicará ônus de nenhuma natureza para o poder público, nem considerar quaisquer prerrogativas aos cooperantes, além daquelas previstas nesta lei. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contados da data da publicação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. O presente projeto prevê a incentiva que pessoas físicas ou jurídicas sejam parceiras das escolas de tal maneira que melhore as condições educacionais de infraestrutura e de relacionamentos. Com isso, se observa que a organização e o diálogo devem prevalecer, bem como o envolvimento de todos os cidadãos no desenvolvimento de escolar. Tal proposição surge para salientar as ações de mobilização, bem como demonstrar que as escolas têm voz e podem sim influenciar nas decisões administrativas e políticas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de fevereiro de 2018. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Projeto de Resolução número 1/2018 autoriza a transferência para a Prefeitura Municipal de Piedade bens móveis e equipamentos em desuso pela Câmara. Projeto de Resolução 01/2018 autoriza a transferência da Prefeitura para a Prefeitura Municipal de Piedade de bens móveis e equipamentos em desuso pela Câmara. O Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a transferir para a Prefeitura Municipal de Piedade os bens móveis e equipamentos em desuso constante do anexo 1, que é parte integrante da presente resolução. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de fevereiro de 2018. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Daniel Dias de Moraes, primeiro secretário. E Geraldo Amancio Oliveira, segundo secretário.
Os ofícios e o convite se encontrará na secretaria à disposição dos vereadores. E o projeto de lei da resolução será encaminhado ao Departamento Jurídico da Casa e, posteriormente, às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 04/2018, solicita informações sobre as verbas destinadas à saúde pública. Senhor Presidente, tendo em vista os noticiários veiculados pela imprensa, os quais divulgaram que a liberação de recursos para a área da saúde por meio do SUS, Sistema Único de Saúde, não serão mais vinculados com destinos próprios, verbas casadas, mas com aplicação pelo Poder Executivo em custeio e capital, com apenas a prestação de contas das verbas recebidas. Requeiro a mesa ouvida igreja o plenário e, atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Como será destinado a divisão da verba para o custeio e capital? 2. Existe algum projeto em andamento para obras, equipamentos ou aquisição de veículos para aplicação das verbas recebidas? 3. Onde e como será aplicada a verba destinada ao capital? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Visa o presente requerimento dar visibilidade aos gastos da saúde pública do nosso município e uma maior transparência e segurança ao administrador público. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de fevereiro de 2018. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o requerimento em votação. Aquele que for favorável permanece sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 05/2018. Solicito informações sobre a regularização do loteamento do SEMI. Senhor Presidente, considerando a existência da reivindicação dos moradores do loteamento do SEME, que solicitam a instalação de rede de água e esgoto, bem como a instalação de iluminação pública, conforme baixo assinado no anexo, requeiro a mesa e ouvida igreja o plenário, e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual a situação atual do referido loteamento quanto à sua regularização? 2. Se regularizado, existe previsão para o atendimento da solicitação dos moradores? 3. Se constatada a irregularidade do mesmo, há alguma alternativa que o Poder Executivo possa tomar para facilitar a regularização e, posteriormente, atender a reivindicação dos moradores? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Visa o presente requerimento esclarecer a atual situação do referido loteamento e fornecer uma resposta à reivindicação dos moradores que anseiam pelos serviços públicos mencionados. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de fevereiro de 2018. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Coloque em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 06/2018. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Santos. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Santos, com 85 anos, integrante da Lira São João, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 10 de fevereiro de 2018. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família indutada. Plenário vereador Roberto Godinho da Silva, 14 de fevereiro de 2018. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Voto de pesar será encaminhado à família indutada.
E Requerimento 07/2018. Solicito informações sobre o concurso público 01/2014. Senhor Presidente, considerando a existência do requerimento número 96/2015, de autoria do ex-vereador Wagner Satoru Momoshima, no qual solicitou informações quanto ao concurso público número 01/2014, considerando que das 4 vagas disponibilizadas para o cargo de vigia, nem todas foram preenchidas até o presente momento, requeiro a mesa ouvida e egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual a situação do referido concurso quanto à chamada das vagas restantes? 2. Quais foram os candidatos que assumiram as vagas? Por favor, enviar cópia da portaria da nomeação dos mesmos. Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Visa o presente requerimento esclarecer a atual situação do referido concurso, uma vez que o tempo da chamada está se extinguindo e as vagas até então estabelecidas ainda não foram lotadas. O que revolta é os que estão na lista da chamada aguardando pela nomeação. Plenário, vereador Roberto Rony da Silva, 16 de fevereiro de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 8/2018. Solicito informações sobre o contrato de locação de imóvel locado por médicos do programa Mais Médicos. Senhor Presidente, considerando a existência da reportagem vinculada pelo jornal Folha de Piedade, no anexo, no qual aborda um suposto uso de recursos públicos para fins particulares, requeiro a mesa e ouvido a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Quem é o locatário do imóvel citado na reportagem? Se for da administração municipal, favor enviar cópia do contrato. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de fevereiro de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado.
Coloque em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 09/2018. Solicito informações sobre a iluminação pública no bairro do Caetezal. Senhor Presidente, considerando a existência de trecho na estrada principal do bairro do Caetezal, próxima à residência da dona Caetana e do senhor Murilo, trecho este que não está recebendo serviço de iluminação pública, requeiro a mesa e ouvida a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Há previsão de instalação imediata da iluminação nesse trecho que ainda não conta com o serviço? 2. Caso não seja instalada a iluminação pública, há possibilidade da urgente isenção da taxa? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento em atendimento às reivindicações dos moradores locais que alegam que o serviço vem sendo cobrado, mas não devidamente prestado aos munícipes. Plenário, vereador Roberto Rodrigo da Silva, 16 de fevereiro de 2018. Vereador Benedito Alves dos Santos.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações.
Indicação número 20/2018. Indica a colocação de lombada na rua Chosaco no Rama, no Parque da Torre. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja instalada uma lombada na rua Shosaku Nohama, próximo do condomínio Torre do Sol, Parque da Torre. Plenário Roberto Rolim da Silva, 2 de fevereiro de 2018. Vereador Jorge de Souza Biscara Júnior. Indicação 21-2018. Indica manutenção da rua Shosaku Nohama no Parque da Torre. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção tapa-buracos na rua Shosaku Nohama, no Parque da Torre, conforme fotos anexo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de fevereiro de 2018. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 23-2018. Indica manutenção de estradas no bairro do Rosário. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar as estradas do bairro do Rosário. Vereador Marli Aparecida Godinho. Indicação 24-2018. Indica a manutenção da estrada do bairro dos Ortizes. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar as estradas do bairro dos Ortizes. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 25-2018. Indica a limpeza e manutenção da Praça Raul Anton Pereira, Lucas na Vila Olinda. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza da Praça Raul Anton Pereira, localizada na Vila Olinda, bem como seja realizada a manutenção dos equipamentos destinados ao lazer presentes no local. Vereador Daniel Dias de Moraes. Indicação 26-2018. Indica a manutenção das estradas no bairro do Piratuba. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção, nivelar e colocar pedras nas estradas do bairro do Piratuba, nas vias principais que ligam a vicinal Carolina Paz Grangeiro, nas proximidades da Igreja Católica até o comércio do senhor José Fernandes, bem como nas vias transversais. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 27-2018. Indica a manutenção da estrada de acesso ao bairro do Gurgel, PDD 256, até o bairro Verinha, PDD 030. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a estrada de acesso ao bairro do Gurgel, até o bairro do Verinha. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 28-2018. Indica manutenção das estradas municipais de acesso ao bairro Piraporim e à comunidade São Benedito, PDD 455. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascar as estradas municipais de acesso ao bairro Piraporim e à comunidade São Benedito, PDD 455, seguindo em direção ao bairro do Colégio, próximo à residência Orlando, PDD 020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 029-2018. Indica a manutenção da estrada do Gurgel. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a estrada que se inicia próximo ao barracão do senhor Ivanir, até a propriedade do senhor Natálio, passando pelas propriedades do senhor Alexandre e do senhor Mário Sérgio, no bairro do Gurgel. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 30-2018. Indica instalação de abrigo para o ponto de ônibus no bairro Gurgel e Piraporinha. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de 2 abrigos para ponto de ônibus no bairro do Gurgel, próximo à propriedade do senhor José Lemes da Silva, e outro no bairro do Piraporinha, próximo à propriedade do senhor Nelson Maciel. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 31/2018. Indica manutenção de estradas no bairro dos Leitos. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar as estradas de terra no bairro dos Leitos. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 32/2018. Indica manutenção, tapa buracos, o recapeamento na rua Nelson da Silva, na Vila Quintino. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, tapa buracos ou recapeamento na rua Nelson da Silva, na Vila Quintino. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação 33/2018. Indica a colocação de duas lombadas na estrada do bairro dos Garcias. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feita estudo com finalidade de colocar duas lombadas na estrada do bairro dos Garcias, uma em frente ao campo desativado e outra passando a capelinha. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Ninguém vai se inscrever. Indicação 34/2018. Indica a sinalização de trânsito em trecho próximo ao Lar São Vicente de Paulo. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a sinalização de trânsito e adequação viária na confluência das ruas próximo ao Salão de Festa do Lar São Vicente de Paulo, com início na Estrada do Lavrador. Vereador Benito Alves dos Santos. Indicação 35/2018. Indica a recuperação da Avenida Anísio Soares da Silva, no bairro do Jurupará. Considerando, senhor presidente, considerando a existência do abaixo assinado no anexo, no qual os moradores do bairro do Jurupará solicitam a urgente manutenção da Avenida Anísio Soares da Silva, no referido bairro, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a recuperação da referida via para o atendimento à solicitação dos munícipes. Vereador Benito Alves dos Santos. Indicação 36/2018. Indica manutenção de trecho com erosão na Estrada dos Lavradores. Senhor presidente, indica ao seu prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a recuperação da Estrada dos Lavradores em trecho com erosão do KM9, vereador Benedito Alves dos Santos e José Anésio Xavier Lemes. Indicação 37/2018. Indica a reforma de ponte sobre a Avenida Tancredo Neves, a rua Aurélio Amaral Santos, no bairro dos Cutianos. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja realizada a reforma da ponte entre a Avenida Tancredo Neves e a rua Aurélio Amaral dos Santos, no bairro dos Cotianos, conforme o foto anexo. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
Tema livre, vereador. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereador Mauro.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de citar aqui um caso até que meio que particular que aconteceu na minha família. É difícil quando você vê que você paga imposto, sua família, todos pagam imposto, inclusive o doente. E naquele momento um imposto caro ainda. Que a gente sabe, quando a gente vê naquela notinha do supermercado, a gente vê quanto que está embutido de imposto ali. E quando a gente precisa de uma saúde pública de qualidade, a gente não tem. É triste. Eu falo isso porque estou passando com um problema sério na família do meu tio. Por falta de agilidade nesse atendimento, talvez ele não continue com a gente, mas se Deus quiser, vai dar certo. Ainda vai continuar, se Deus quiser. Por que eu falo isso para vocês? Esse comparativo, porque a gente se sente revoltado quando a gente vê que a gente paga esse imposto e quando precisa não tem. E hoje, eu estou aproveitando aqui para colocar a minha fala em cima do projeto de expansão do perímetro urbano. É um projeto do governo municipal, foi encaminhado para a gente, aqui, ao meu ver, por mais que tenha sido falado, que foi feito um estudo detalhado e tudo mais, mas se você parar para analisar a fundo e tiver um senso crítico, você consegue chegar à seguinte conclusão. Foi apenas aberto o compasso e feito uma meia-lua ali. Não teve realmente um estudo aprofundado sobre esse assunto. Esse projeto está na pauta de hoje. A minha preocupação, por quê? Esse projeto, gente, de acordo com o Estatuto das Cidades e de acordo com o parecer do jurídico desta casa, coloca para ter observância se está sendo cumprido o artigo 42B do Estatuto das Cidades. Vou ler esse artigo. Artigo 42B. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano, após a data de publicação desta lei, deverão elaborar projetos específicos que contenham, no mínimo, demarcação do novo perímetro urbano. Esse projeto contém. Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controles especiais, em função de ameaça de desastres naturais. Não contém. Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamento e instalações públicas, urbanas e sociais. Contém em partes. Quarto. Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação de solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de empregos e renda. Não existe a definição dos parâmetros de parcelamento de solo. Quinto, a previsão de áreas para habitação de interesse social, por meio de demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política pública, quanto ao uso habitacional, for permitido. Também não contém. Sexto, definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental do patrimônio histórico e cultural. Também não contém. E gostaria de fazer uma observação. Essa expansão do perímetro urbano está sendo feito em cima da bacia do rio Pirapora, que é o rio que abastece a cidade. Sexto, definição de mecanismo para garantir a justa distribuição de ônus e benefícios decorrentes de processo de urbanização do território de expansão urbana e de recuperação para a coletividade de valorização mobiliária resultante da ação do poder público. Também não contém. Daí existem os outros parágrafos aqui, mas a gente já percebe que vários pontos desse artigo ele não contém. Deveria conter. Eu sei que até em audiência pública e nas reuniões que a gente teve com representantes do executivo, foi colocado que isso seria feito depois no plano diretor. Bom, gente, se a gente vai aprovar ou não sei, um projeto dessa importância, deveria conter aqui nesse projeto. Eu pergunto a vocês, vereadores, e a vocês da população, se alguém dá um cheque em branco a alguém. E eu não. Eu não dou um cheque em branco assinado para ninguém. Porque eu não sei o valor que ele vai preencher. Então, esse tipo de coisa já deveria estar contido aqui, neste projeto. Então, eu declaro, de acordo com essas informações, já pré-definido aqui, que eu sou contra esse projeto e vou votar contra. Bom, eu gostaria também, e quero justificar, do porquê do meu voto favorável na Comissão de Finanças e Orçamentos. Eu sei que vai ter gente que vai questionar depois. Nossa, mas como pode? Ele é contra o projeto, mas vota favorável na comissão. Bom, então vamos lá. Na comissão, analisamos o aspecto econômico. Ou seja, neste momento, o projeto taxa somente da ampliação do perímetro urbano e não dos impostos em decorrência da aprovação do projeto. Tais como, por exemplo, IPTU, taxas para construção, reformas, taxas com coleta de lixo... Né, que a partir do momento que virar perímetro urbano vai ter taxa de lixo também. Também não há como analisar nesse momento o custo com as melhorias prometidas, né, que supostamente viria junto com essa aprovação do projeto. Não tem nenhum estudo ou demonstrativo mais aprofundado que demonstre esses dados ou a viabilidade do projeto de ampliação do perímetro urbano. Infelizmente, na comissão, não é possível votar contra o projeto, pois ele, no aspecto jurídico, é legal. Né? Porém, existem esses apontamentos citados por mim. Outra coisa que eu gostaria de citar também... Devido também à correria desse dia para mim, eu não consegui fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mas eu tenho conhecimento do seguinte. Ampliação do perímetro urbano pode afetar vários pontos. Inclusive, professores da rede estadual que têm... o adicional de escola de difícil acesso, das escolas da Maria Tereza e do Miguel Pires Godinho. Por quê? A partir do momento que for feita a expansão, essa área seria área urbana e não mais rural. Então, possivelmente, eles poderão perder esse adicional. Isso aqui eu gostaria de aprofundar mais, isso aqui, mas isso aqui é um ponto que eu estou levantando, que também... pode ser um ponto negativo. Bom, gente, a minha fala aqui, pelo que estou percebendo, está chegando ao fim. Eu aproveitei esse momento porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse projeto. E com certeza vou dar sequência depois realmente na discussão do projeto. Obrigado pela atenção.
Vereador Adélcio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, funcionários da casa, a imprensa, a polícia militar, meu muito boa noite. O que me traz aqui, nessa tribuna, mais uma vez, é sobre uma reportagem que foi realizada pela Folha de Piedade com o novo diretor da Casa da Agricultura. Ele fez uma declaração que me causou estranheza. E eu venho a essa tribuna para defender os nobres colegas. Ele disse, em sua entrevista, que a regularização do CEABASP não foi porque vereadores impediram. Sendo que eu tenho um requerimento com assinaturas de maioria dessa casa, com 7 assinaturas, para que desse andamento. Então, eu peço que esse novo diretor deseje a ele um bom trabalho, mas que ele informe mais sobre a situação antes de ele falando coisas que não têm cabimento. Porque eu vou ler um trecho aqui que foi da entrevista dele com a Folha de Piedade. A antecessora de Elton, Heloísa Fávara, tentou emplacar projeto de lei para regularizar o uso da estrutura, contudo, esbarrou em impasse político com a Câmara dos Vereadores. Me causa estranheza, porque sou presidente dessa comissão, em momento algum eu esbarrei esse projeto. E eu acredito que nenhum vereador, porque não existe uma Câmara paralela, todo projeto tem que vir aqui para ser votado. Eu acredito que ele tem que dar uma explicação sobre essa declaração, que é um erro grave para quem está iniciando o comando de uma pasta que é tão importante para o município. Que ele se manifeste. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura, deixo aqui o meu protesto contra as suas palavras. Apoio nossa reforma que está falando, mas não que o vereador foi contra a regularização do CEABASP. E também estendendo a minha fala sobre a questão da ampliação urbana. Nós, como fomos eleitos, nós não fomos eleitos para defender nossos próprios interesses, mas analisar com todo cuidado o que é interesse da população da nossa cidade. Para que nós não tomemos nenhuma posição que venha prejudicar os habitantes que aqui residem. E eu venho aqui esta noite colocar o meu ponto de vista sobre a expansão urbana. Como bem colocou o vereador Mauro Vieira Machado, esse projeto ele precisa ser mais elaborado. Ele não tem detalhação sobre o impacto ambiental, pois ele vai englobar uma grande parte onde existem plantações. É um projeto que precisa ser mais detalhado, mais estudado. Porque existem pessoas, hoje eu dei um pouquinho para o município, pessoas que vão ficar dentro dessa expansão urbana que não têm condição de pagar IPTU. Muitas pessoas não têm condição de pagar IPTU, e a partir de se nós aprovarmos essa lei essa noite, eles serão obrigados a pagar o IPTU.
Alô, oi, por favor, silêncio na plateia, por favor.
E continuando a minha fala, quando uma assembleia, melhor, quando uma Câmara, ela é unânime, ela cai no totalitarismo. E o totalitarismo é que nós vemos na Venezuela, em vários países onde se estão a população sofrendo muito. Eu, como nós vivemos numa democracia, eu que ficaria muito contente que os nobres colegas que são a favor da ampliação, que subisse a tribuna. Eu somente estou defendendo o meu ponto de vista. Embora fosse feito várias audiências públicas, mas nós não tivemos um especialista que colocasse as situações. E andei estudando também, para se fazer uma expansão urbana, tem que já, dentro do projeto, estar onde vai ser as escolas, as creches, Tudo isso é como disse o Mauro Vieira Machado, aprovar esse projeto de lei em única discussão e votação é um risco muito grande nós colocarmos muitas pessoas que não têm condição de pagar o IPTU, essas pessoas ser penalizadas, pessoas que já estão sofrendo com as dificuldades da crise, ainda sendo gerado mais um imposto. E como agricultor que sou, nessa grande área onde o projeto delimita, vai pegar muitas áreas que são de produção agrícola. Está certo que no projeto diz que ele pode fazer ir até a Casa da Agricultura, declarar como produtor rural e ele será isento da taxa do IPTU. Mas dentro dessas áreas, existem muitas famílias que são diaristas. E para ele provar que ele não será cobrado IPTU, para ele provar que ele é produtor, ele tem que ter a inscrição de produtor rural. Ele tem que ter o título de uma propriedade ou um contrato de arrendatário, senão ele não consegue provar na Casa da Agricultura que ele é agricultor. E se a gente analisar todo esse espaço que está sendo colocado na extensão urbana, existem muitas pessoas nessa situação. Eu queria deixar bem claro aqui esta noite que é preciso fazer uma reurbanização. Mas como que nós vamos votar hoje a ampliação da extensão urbana se nós temos bairros como o Butuca, como Paulo Azimendes, que são áreas urbanas que ainda não foram legalizadas? Então, eu deixo aqui essas minhas palavras, porque eu acredito e confio no bom senso de cada vereador que está aqui esta noite, que a nossa posição irá influenciar muito na vida de muitas pessoas dessa nossa cidade. E dizer também que meu voto é contra a ampliação urbana. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos em temas livres, consulto, senhores vereadores, se dispensa o intervalo de 15 minutos. Passamos, então, pela ordem do dia. Esse projeto que é 38, esse aqui? Não mexi aqui, né? Projeto de lei número 15 de 2017, autoria do vereador Daniel Dias de Moraes. Disciplina o uso da caçamba para coleta de terra e entulho da vias logradoras públicas. Projeto de lei já foi lido. Senhor, dispensa. Não, projeto de lei já foi lido. Projeto de lei já foi lido em primeira discussão. Senhor, dispensa a leitura. Coloco em segunda votação e discussão o projeto. Coloco em segunda votação o projeto de lei. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 47/2017, autoria do executivo. A emenda da Comissão de Justiça e Redação. Ampliação do perímetro urbano do município de Piedade, do estado de São Paulo, incluindo áreas conforme especifica das outras providências. O projeto também já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei 047/2017, Processo 7114/2017, Autoria do Executivo, amplia o perímetro urbano do município de Piedade, São Paulo, incluindo áreas conforme especifica da outra providência. Em reunião dos vereadores com servidores da Prefeitura, realizada na Câmara Municipal, no dia 11/12/2017, foram sugeridas modificações em artigos do projeto. Portanto, com fundamento no inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 148 da resolução 1/2005, apresentamos a emenda modificativa infracitada ao projeto de lei 47/2017. Emenda modificativa 01/2017 ao projeto de lei 47/2017 altera a redação dos artigos 3º, 5º e do parágrafo único do artigo 5º. Os artigos 3º e 5º e o parágrafo único do artigo 5º passam a ter seguintes redações. Artigo 3º. Os imóveis cujas finalidades sejam de produção agropastoril ou agroindustrial, com finalidade comercial, mediante a comprovação de laudo específico na forma da legislação tributária do município, ficam isentos do pagamento do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Artigo 5º. Será considerado zona de transição uma extensão de 50 metros delimitada a partir da linha demarcatória do perímetro urbano. Parágrafo único. A zona de transição tratada no caput deste artigo será utilizada para eventuais adaptações das áreas sempre que houver divergência no uso do solo ou da aplicação dos índices urbanísticos entre o perímetro urbano e a zona rural, cujas diretrizes ficarão a critério da administração. Sala das comissões, 13/12/2017. Comissão de Justiça e Redação. Daniel Dias de Moraes, presidente e relator. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pior da Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 47/2017, Processo 71/14/2017. Autoria do Executivo amplia o perímetro urbano do município de Piedade, São Paulo, incluindo áreas conforme específica da outra providência. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, bem como da emenda proposta por esta comissão. Ao parecer, Sala das Comissões, 14/12/2017. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro e relator. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 47/2017, Processo 7114/2017, Autoria do Executivo. Amplia o perímetro urbano do município de Piedade, São Paulo, incluindo áreas conforme especifica da outra providência. A Comissão de Justiça e Redação, por meio de seus membros infracionados, vem propor mais uma emenda ao projeto de lei 47/2017 com o objetivo de corrigir a redação de seu artigo 1º, onde, por erro material, deixou-se de constar no texto apresentado o bairro dos Ortizes. Conforme ainda, informamos ainda que, antes de propormos a emenda, tomamos os devidos cuidados no sentido de verificar os documentos constantes no projeto, tais como mensagem área mencionada, mapas e memorial descritivo, bem como o teor das audiências públicas realizadas. E, por fim, consulta ao Departamento Técnico da Prefeitura, senhor Damila Bueno, e só então apresentar a emenda. Emenda aditiva 02/2017, ao projeto de lei 47/2017. Acrescenta na redação do artigo 1º, o bairro dos Ortizes. Artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, fica incluídos no perímetro urbano do município de Piedade as áreas rurais denominadas bairro da Campininha, bairro dos Oliveiras, bairro dos Godinhos, bairro dos Ortizes, bairro dos Goiabas, bairro do Barreiro e parte do bairro dos Garcias, constituindo uma área de 53.428.481,73 metros. Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2018. Comissão de Justiça e Redação. Daniel Dias de Moraes, presidente e relator. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pereira da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 71.14.2017. Projeto de 47.2017. Amplia o perímetro urbano do município de Piedade, incluindo áreas conforme específica da providência. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. As comissões 5 de 2018, Mauro Vieira Machado, presidente, Marli Aparecida Godinho, presidente, vice-presidente, Jorge Souza Biscaia Junto, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, projeto 71.14.2017, projeto de lei 47.2017, do Executivo, amplia o perímetro urbano do município de Piedade, incluindo áreas conforme especifica da outra providência. Parecer, somos pela aprovação do projeto de lei, salas comissões 6 de 2 de 2018, Jorge de Souza Biscaia Júnior, presidente, José Anel Xavier Leme, vice-presidente, Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Coloco em discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco a emenda número 1 em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A emenda número 1, aprovada por maioria dos vereadores. Coloco em votação a emenda número 2. Coloco em discussão, aliás, a emenda número 2. Aquele, não havendo que queira discutir, coloca em votação a emenda número 2. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. A emenda número 2, aprovada por maioria dos vereadores. Coloco em discussão o projeto.
Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Bom, gente, como eu falei, gostaria de dar continuidade à minha fala. Olha, existe um manual, é uma espécie de manual, do plano diretor, subsídios para atuação do Ministério Público, do Estado e tudo mais. E aqui mostra um pouquinho uma cartilha, né, de como montar um plano diretor, como fazer expansão urbana. Aqui dentro, na página 37, ele está tratando sobre expansão urbana e ampliação do perímetro urbano. Vamos lá. Tem uma partinha marcada assim, alertas. É preciso verificar se é necessário expandir o urbano. A expansão deve ser permitida apenas se as cidades a necessitam. Ou seja, se a área urbanizada não contém espaços disponíveis para atender às demandas de moradia e de usos empregadores. Se está bem ocupada, as áreas subutilizadas ou vazias. Atenção às autorizações de expansão urbana com caráter essencialmente especulativo, que garantam que as terras centrais, já infraestruturadas, permaneçam vazias e sem uso. Diante desse alerta, gente, eu pergunto, há necessidade de expandir o perímetro urbano? Não existe lote mais na área urbana? Existe. Daí falam, poxa vida, como que a gente vai fazer para aproveitar esses terrenos? É fácil, gente. Existe uma forma de ser feito através do IPTU progressivo. O que seria IPTU progressivo? O que está acontecendo hoje aqui em Piedade é especulação imobiliária. É o rico que tem dinheiro, compra o terreno, larga ali 20, 30 anos, sempre pagando o mesmo imposto, baixinho. Se ele quer ter aquele terreno, ele vai ter que pagar imposto maior, dessa forma. O que é imposto progressivo? No decorrer dos anos, se ele não toma providência nesse terreno, o imposto vai subindo, vai subindo. Então, o que acontece? Não é interessante para esse empreendedor, que não é empreendedor, simplesmente gosta de guardar dinheiro e lucrar em cima disso depois com o tempo, ele vai tomar providência. Ou ele vai construir, ou vai colocar para alugar, ou vai vender. Né? E isso a gente aproveita a parte centrais, as partes mais próximas aqui do centro, que já existe infraestrutura, existe esgoto e tudo mais. Eu lembro que foi falado numa das reuniões que com a expansão iria baratear o terreno. Pode até baratear, gente, mas é longe, é distante do centro, sem infraestrutura, talvez, dependendo da forma que for feito o parcelamento de solo. Como eu já disse, é um cheque em branco. Quem está a favor desse projeto, me desculpem, mas está indo no canto da sereia. O canto da sereia é lindo, é bonito, mas não dá para seguir o canto da sereia, que a gente sabe que não dá certo. Né? Eu gostaria de, daqui a vários anos na frente, se isso for aprovado, eu chegar falando assim, ó, eu estava errado. Mas eu acredito que eu não vou estar errado. A gente vai ter um grande problema. Existe, então, como eu falei, interesses ocultos em cima disso, né? Parte imobiliária. Outra coisa também que foi muito bem falado em todas as reuniões que teve nos bairros, inclusive aqui na audiência da Câmara, que o poder público não visualiza esses moradores dessa região. Né? Ele não tem dados para saber quantos moradores existem nessa região. Daí eu pergunto, gente, para que serve o IBGE? O IBGE vem de 10 em 10 anos, faz o levantamento de quantos moradores tem na área rural, quanto tem no centro, e assim vai. Então, essa justificativa não procede. Outra questão, como eu falei, o parcelamento de solo. Como vai ser feito o parcelamento de solo? Aonde vai ser feito? Quanto vai ser a área que vai ser parcelado? Existe algum projeto, alguma coisa nesse sentido? Não tem. Não tem. Por que eu sou contra esse projeto? Por esses pontos e mais esse outro. Gente, como eu falei na audiência pública, aonde que está a nossa região metropolitana? Onde que está o centro da nossa região metropolitana? Como até a própria funcionária da prefeitura falou, o centro da região metropolitana é Sorocaba. A tendência do município crescer seria Sorocaba, e não na contramão. Se a gente está pensando em expansão urbana, não é aqui, é ali. É no outro lado da cidade. Só que mesmo assim eu sou contra por causa daqueles motivos que eu falei. que existem lugar para ser melhor feito lotes vazios. Outro ponto que eu gostaria de falar então, vamos falar assim para mim: nossa, vereador é bom para criticar, é bom para falar, mas vamos dar solução para o problema. Vamos lá então, vou dar a minha mera opinião. Qual seria a melhor forma para regularização fundiária dos bairros, não só desses bairros que estão aqui, mas tem mais bairros nessa situação. Não é só esses bairros. A regularização fundiária, eu sou a favor, tem que ser feito. Mas não com expansão urbana, é com núcleo urbano. E tem que ser feito de que forma? Uma forma gradual, com planejamento, com um plano. Outra, plano. Plano diretor, para mim, vem antes da expansão. Se no plano diretor realmente constar que é necessário ser feita a expansão, daí sim é feita a expansão. Pelo contrário, não. Como eu falei, gente, existem bastante lugares vazios. Faço uma pergunta para vocês. Se vocês têm um carro, não pagam imposto, não faz manutenção alguma, por que que você vai comprar outro carro? E financiado ainda? Você só vai aumentar o seu problema. E o município está na situação, só vai aumentar o problema. Né? Outra coisa também que foi citada pela responsável do Poder Executivo que veio até aqui, falou que nos bairros, para ser feita essa infraestrutura, teria que ser feita a expansão urbana. Por núcleo pode ser feito. Pode dar toda a estrutura nos bairros, por núcleo urbano. Não há necessário a expansão. E daí, no plano diretor de 2006, como eu gosto de visualizar, pesquisar, no plano diretor de 2006, no artigo 12, capítulo 2 da zona rural, artigo 12, para a consecução de política rural, deverão ser adotadas as seguintes estratégias: promover o planejamento estratégico para a área rural, envolvendo os seguintes aspectos: habitação, saúde, transporte, saneamento. Então já era para conter na área rural tudo isso, não tem porquê. Saneamento, gente, não depende da prefeitura, depende da Sabesp. E a gente sabe que a prefeitura está refém da Sabesp. A gente só pede e nunca faz. Vou dar um exemplo. Foi feita a expansão urbana anterior, lá no bairro da Vila Moraes, como o novo vereador sabe aqui. Tem esgoto hoje em dia lá? Não tem. Faz muito tempo que existe aquilo lá. Não existe esgoto naquele lugar, com aquela população, com aquele tamanho o bairro. Então por que vamos expandir? Não é o sentido. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, por quê? Imagem é muito, vale mais que mil palavras. Esse lugar aqui, ó, é uma área de perímetro urbano. Qual a infraestrutura que tem aqui? Esse daqui é o Jardim Nunes. Eu tenho mais um minuto, né? Então não tem estrutura. Esse daqui é o bairro do Butuca. Também não tem estrutura. E agora, gente, como que a prefeitura vai ter coragem de chegar a cobrar IPTU no bairro dos Oliveiras com asfalto nessa situação? Olha só, trafegando pelo acostamento. Não é porque ele quer, é porque ele é obrigado. Porque só existe buraco. E o prefeito fala que vai emprestar 6 milhões da Caixa para fazer a manutenção das estradas e sinais. Com 6 milhões, ele vai fazer uma casca de ovo. 6 milhões, ele não vai fazer um asfalto bom. Então, gente, por isso que eu falo para vocês, essa expansão não pode ser aprovada. E depois disso, se não for aprovada, o prefeito pode fazer por núcleos, por decreto. Então, pensem, coloquem o peso da consciência. Obrigado pela atenção.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto de lei em votação. Aquilo que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Aprovado o projeto de lei por todos os vereadores. Maioria dos vereadores. Bem entendido. A maioria dos vereadores, então, foi aprovado o projeto. Senhores, senhora, por favor, sem discussão aqui dentro, que depois vocês vão poder cobrar os vereadores lá fora. Aqui não pode falar nada, tá bom? O senhor me desculpe, mas aqui nós temos um regimento interno aqui dentro. Que... O projeto será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação para elaboração e redação final. Projeto de lei número 1/2018 da autoria do executivo dispõe sobre a revisão geral anual de vencimento dos servidores público municipal conforme especifica.
Comissão de Justiça e Redação. Processo 71.46/2018 ao Projeto de Lei 01/2018. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente Projeto de Lei. Sala das Comissões 14/2018. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei 01/2018, processo 71.46/2018. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, Mauro Vieira Machado, presidente, Marli Aparecida Godinho, vice-presidente, Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro.
Projeto de lei, senhores. Já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor que secretário que faça a leitura. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, coloco em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 1/2018, da autoria da mesa da Câmara. Extingue o cargo de comissão e assessor jurídico e cria mais um cargo efetivo ao procurador legislativo do quadro pessoal da Câmara Municipal de Piedade e de outras providências. Projeto de lei também já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Sim. Peço ao senhor secretário que faça essa leitura dos pareceres da comissão.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7144/2017, projeto de lei 01/2017.
Do 1/2018.
Autor mesa da Câmara, extingue o cargo em comissão de assessor jurídico e cria mais um cargo efetivo de procurador legislativo no quadro de pessoal da Câmara, o senhor de Piedade, e dá outras providências. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 14/2/2018, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente, e Alex Pinheiro da Silva, membro. Projeto de Lei 01/2018, Mesa da Câmara, extingue o cargo em comissão de assessor jurídico e cria mais um cargo efetivo de procurador legislativo do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Piedade e dá outras providências. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões, Mauro Vieira Machado, presidente, Marli Aparecida Godinho, vice-presidente, Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto de lei é aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereadores inscritos para explicação pessoal, comunico aos presentes que, na próxima quinta-feira, às 8 horas, haverá nesta casa, 8h30, quinta-feira. Quinta-feira. Aqui está quinta-feira. Veja. Aqui está quinta-feira. Ele foi ver direitinho lá para não ter problema. Dia 21, vamos lá ver. Bom, houve um errinho aqui, uma baixinha aqui, mas já vamos consertar isso aqui já. Próximo dia 21, é isso? Dia 21, quarta-feira, às 8h30, haverá nesta casa uma audiência pública, referência a demonstrativo das contas do executivo do terceiro quadrimestre de 2017. Desejo a todos uma boa noite e declaro encerrado essa presente sessão.